Rádio Aparecida, ZYE954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG853, onda tropical de 60 metros. ZYK542, onda média 820 kHz. Rádio Educadora Santa Rita de Fernandópolis, São Paulo, onda média 1490 kHz. Rádio Difusora de Monte Aprazível, São Paulo, ZYK619, onda média 780 kHz. Emissoras da Igreja Católica no Brasil. Em conexão, Rádio Cultura de Santo Anastácio, São Paulo, ZYK649, onda média 1300 kHz. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, em Aparecida, São Paulo. O ouvinte em primeiro lugar.
Encontro DX. Encontro DX é um programa para todos os DXistas. Para todos aqueles que gostam de percorrer as ondas curtas do rádio. Encontro DX é um programa que coloca você com os amigos do rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Aparecida e colegas DXistas. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações. O Encontro DX vai ao ar todos os sábados, sempre às 19 horas, pela nossa Rádio Aparecida, por onda média, curtas, pela parabólica e também muito breve pela internet em tempo real. Na produção do programa, o Cassiano Macedo. E na apresentação, este amigo de vocês, Jota Moura, e também ele, meu amigão Cassiano Macedo. Boa noite, Cassiano.
Boa noite, Moura. Boa noite, ouvintes da Rádio Aparecida. E com grande prazer que nós estamos iniciando neste sábado mais uma edição do programa Encontro DX.
É isso aí. E hoje na técnica, pilotando a mesa de som, nós temos os trabalhos do César. E como sempre na montagem final dos programas, os trabalhos do nosso Luiz Cláudio.
Vem, me dê sua mão, é tempo de ação.
Vem. Junte-se a nós em nosso projeto de evangelização.
É muito fácil fazer parte do nosso clube. É só se doar, é só ligar.
0800-722-1955 é o nosso novo telefone para atendê-lo cada vez melhor. 0800-722-1955.
Clube dos Sócios da Rádio Aparecida. Clube dos Sócios da Rádio Aparecida. Quem ajuda na pregação tem merecimento de pregador.
Vem! Clube dos Sócios da Rádio de Nossa Senhora.
A grosso modo, podemos dividir as emissoras de rádio em três tipos: as emissoras locais, nacionais e as internacionais. Porém, a maioria das pessoas desconhece as emissoras internacionais, apesar de muitas delas terem penetração internacional, como é o caso da Rádio Aparecida. Os objetivos das emissoras internacionais são muito variados. Algumas procuram difundir uma mensagem política e ideológica, algo que foi muito comum nos tempos da Guerra Fria. Outras procuram transmitir mensagens religiosas ou divulgar novas seitas. Entre as emissoras religiosas, a mais antiga talvez seja a Rádio Vaticano, que transmite em vários idiomas. Além disso, há emissoras que transmitem no idioma de origem, tendo como objetivo manter um contato com seus compatriotas, sendo a RDP Internacional, Rádio Difusão Portuguesa Internacional, a que melhor expressa essa ideia. Alguns podem perguntar, por que essas emissoras transmitem outros idiomas? A questão é que elas desejam transmitir em outros idiomas para projetar uma imagem do país de onde transmitem. Com a internet e da entrada de outras tecnologias de comunicação, várias emissoras deixaram de transmitir com esses objetivos, como foi o caso da BBC de Londres e da Rádio Suíça Internacional. Sem dúvida, questões econômicas pesaram também, e essas emissoras aproveitaram para utilizar as novas tecnologias, deixando de lado as transmissões em broadcasting, ou seja, transmissão de rádio. Por isso, se você deseja ajudar as transmissões internacionais via radiodifusão, procure sempre manter um contato com a emissora, enviando uma carta, para que na estatística seja confirmado que a emissora tem ouvintes, que ouve a emissora via radiodifusão. Moura, conversando agora há pouco, nós falamos que a rádio da Argentina transmite em português. Me parece que eles recebem muito poucas cartas de brasileiro, né? Transmitem 11.710 kHz.
É aquela velha história, né? Que a gente, batendo sempre na mesma tecla, que as pessoas, os ouvintes brasileiros de ondas curtas, não têm muito esse hábito de escrever. Perfeito. Mas eles gostam de receber brinde, ganhar brinde, é a opção deles que adora isso aí. Agora, sentar numa mesa, mandar um e-mail para uma rádio ou escrever uma carta, muito poucos fazem isso.
É, e nós sempre temos aqui essa ideia de que devemos prestigiar as transmissões no idioma português escrevendo para essas emissoras.
E muitas dessas emissoras, elas medem a audiência baseado nisso aqui, nas cartas.
Perfeito, perfeito.
Se não chega cartas, eles pensam que não tem, eles estão falando para quem?
É verdade.
Ouvindo a gente lá.
É verdade.
Então eu bato sempre nessa tecla, a gente precisa escrever para que outras, as emissoras continuem transmitindo em ondas curtas. Né?
Apesar de você também ter ingressado no mundo da internet, você ainda continua escrevendo suas cartas, Moura?
Continuo. É. Eu mando bastante e-mail, mas eu ainda continuo nas cartas. Ainda estou no mundo das cartas ainda.
É, porque disseram muitas vezes que os Correios iam ter problemas com a questão da internet, mas os Correios continuam com um volume de carta grande ainda, né, Moura?
E aí, acho que vai continuar por muito tempo ainda.
Verdade.
Né? Ainda tem todo aquele romantismo das
cartas.
Das
cartas ainda, né? Eu lembro nos anos 60, era muito comum os garotos correspondiam com as moças, assim, através de cartas, a coisa toda,
sabe,
né?
A internet tem uma praticidade incrível, mas é uma coisa muito fria, né?
Ainda tem frio, isso, né?
Então a gente senta, escreve, aqui as pessoas que recebem vê a letra da pessoa, você tem aquele desprendimento de sentar, dar seu tempo ali, colocar papel, vai no correio, compra cedo, coloca. Tem toda uma sistemática, né?
É verdade.
Então acho que é mais valorizado ainda do que o e-mail. Então as pessoas têm que continuar, precisam continuar escrevendo para as rádios.
É que nem o Moura receber um QSL via e-mail, não tem graça, né?
Eu não. Para mim não serve isso.
E falando em QSL e-mail, Moura, nós temos aí para informar nossos ouvintes um evento de radioamadorismo que acontece aí, né, Moura? A FENARCON 2007, perfeito, Moura? Você está na comissão organizadora aí, né?
É. FENARCON 2007, que é Feira Nacional de Radioamadorismo e Comunicações. Vai acontecer lá na cidade de Indaiatuba, entre os dias 20 e 22 de julho de 2007, no Ginásio Municipal do Esporte.
Da cidade de Indaiatuba.
Exatamente.
E nessa feira vai encontrar o quê, Moura? O que vai ter nessa feira?
Nessa feira nós tivemos o ano passado, você lembra?
Perfeito,
né? Nós fomos lá, né? Vários estandes de diferentes empresas que estarão lá expondo, a venda inclusive, todo tipo de material e equipamentos para radioamadorismo, né?
E o DX, vai haver alguma coisa de DX?
Vai ter sim, vai ter o estande do Rádio Escuta, que é patrocinado pelo DX Clube do Brasil, e lá nós vamos estar, os apresentadores do Encontro DX vão estar lá, se Deus quiser, na FENARCON. Portanto, a gente espera encontrar todos os nossos ouvintes por lá, para dar um abraço em cada um deles. Né,
estaremos no estande do DX Clube do Brasil.
Isso
mesmo, haverá muita pessoa lá.
Quem quiser mais informações sobre este evento, é só entrar no site www.fenarcon.com.br.
É isso aí. Ô, Moura, e nós temos aqui presente nos estúdios da Rádio Aparecida hoje um colega nosso, e que tem muito conhecimento de rádio, principalmente, um grande amigo nosso de longo tempo, do DXismo, eu gostaria que você apresentasse aqui para os ouvintes o nosso colega.
Nosso colega, que está aqui em frente para a gente aqui, é o Renato Liana, que é o dono do site Amantes do Rádio.
Inclusive,
o criador, o pai da criança.
Inclusive, ele há algum tempo atrás, os ouvintes muitas vezes não podem sintonizar o Encontro DX, e ele tem o trabalho de gravar e colocar no site dele todos os programas de DX em português, é isso, Moura, né?
Disponibiliza no site, para quem não pode ouvir o programa no dia, depois ouve no site dele.
Né? E também é graças ao Renato Liana que nós sorteamos também um rádio aqui, que quem ganhou foi o Leandro Norberto, lá de Cotia, né?
Isso aí.
Então vamos lá, boa noite, Renato.
Boa noite, Cassiano, boa noite, Moura, boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui junto com vocês na rádio, no estúdio, e poder participar um pouquinho desse maravilhoso programa que é o Encontro DX.
Pois é, Renato, a gente vai te fazer algumas perguntas, a gente quer te conhecer um pouco a tua vida, teu relacionamento com o rádio, né? Por exemplo, como surgiu o teu interesse por rádio? Como a coisa começou?
Olha, o rádio, às vezes eu brinco com todo mundo, né? Comigo, pelo menos, foi assim. Eu não sei aonde começou. Eu sei que eu sempre que eu me lembro, desde pequenininho, eu sempre gostei de rádio. Né? Curiosamente, eu tive um rádio, que minha mãe teve um rádio que chamava-se Transcoil. Era um radinho de cabeceira, que só tinha ondas médias e ondas curtas. E desde pequenininho, eu ligava aquele radinho e ficava ali tentando sintonizar alguma coisa do outro lado do mundo e achava aquilo impressionante. Então, eu acho que o gosto, ele já é meio que nato, né? Ou seja, a pessoa já gosta daquela característica das ondas curtas, do chiadinho, e depois ela acaba desenvolvendo o gosto justamente pela qualidade da informação, dá valor a essa coisa das ondas curtas, que só quem ouve sabe como é que é, né?
É verdade. E qual foi, assim, a marca, a primeira marca de receptor que você possuiu? Você lembra, assim?
Olha, a primeira marca que eu tive de receptor foi um receptor desses vendido em camelô mesmo. Foi um receptor...
Tipo paraguaio?
Isso. É um receptor... Simples, made, né? In China, né? Pequenininho. Uhum. E, curiosamente, eu ficava fuçando pra cá, fuçando pra lá, quando eu, de repente, descobri que existiam, inclusive, programas DX. Eu falei, programas DX? O que, que é isso, né?
Você, abrindo parênteses, você lembra que ano isso aconteceu, Renato?
Olha, Eu comecei a ouvir rádio desde cedo, como eu falei para você. Mas eu nunca tive assim, nunca fui, posso dizer, um rádio escuta disciplinado, que pegava, ouvia e ia muito além, né? Depois com a internet, com esses programas DX que eu vinha descobrir, coisas de 3 anos atrás, aí sim, foi que eu descobri um mundo novo, que para mim era obscuro. Eu não imaginava que existia isso, né? Curiosamente... Né? Eu sou radioamador há 23 anos. E durante esses 23 anos eu pouco soube sobre a rádio escuta. Então acho que a internet contribuiu um pouco, porque quando eu ouvi na rádio, aí eu rapidamente fui à internet e fui procurar mais assuntos sobre isso. Né?
Você. Como é que você vê o radioamadorismo hoje aqui no Brasil, Renato?
Olha, o radioamadorismo aqui no Brasil, como no mundo, né, ele teve assim um pouco de perda de adeptos, né? Isso devido às novas tecnologias. Mas o radioamador, ele é mantido não por pessoas só que querem se comunicar simplesmente com parentes, amigos, ou simplesmente usar o rádio só como uma comunicação. Ele é um hobby. E como todo hobby, existe um romantismo, existe um amor, né, inexplicável. E esse amor é que é a chama que faz com que o hobby permaneça independente das tecnologias modernas. Então, o radioamadorismo, ele nasceu e vai continuar sendo um hobby maravilhoso, né? E assim como é a rádio escuta.
Eu te fiz essa pergunta justamente porque eu tenho visto ultimamente, nos últimos tempos, muitos radioamadores parando com o radioamadorismo e vindo para o meio dos radioescutas. Isso é um fenômeno que parece estar crescendo a cada dia. Por isso que eu te fiz essa pergunta.
Isso, não... Eu sou um deles, né?
Exatamente. Então,
cresce o radioamador, ele não para, né? Ele pode diminuir o seu ritmo, né? Mas o radioamador é uma coisa de espírito da pessoa, ou seja, ela sempre vai ser um radioamador, porque o radioamador, além de tudo, é um pesquisador, ele é um bom ouvinte, ele é um bom falador, né? Ele gosta de tecnologia. Então, é aquilo que eu falei, faz parte da alma da pessoa, né? Ou seja, da personalidade da pessoa.
O Walter Cusco, foi diretor da Lábia, falava que o radioamadorismo é muito mais do que um hobby mesmo, uma ciência, né?
Isso. E o rádio escuta também, por incrível que pareça, né?
Pesquisa as ondas também, como é que está chegando, né?
Justamente. O radioamador, ele tem uma tendência a levar pessoas, principalmente aquelas que gostam de falar, que é o meu caso, né?
Não, imagina.
Então, o que acontece? A gente tem uma facilidade muito grande, porque nós temos um microfone dentro das nossas casas ou dentro dos carros, né? Onde nós podemos ficar ali conversando, trocando ideias. É muito bom. O rádio é realmente muito saudável nesse sentido. Porém, com o passar do tempo, obviamente, a gente às vezes cansa até um pouco de falar. E quem fala, normalmente, não ouve muito, né? Então, existe aquele período onde o radioamador, às vezes, ele está um pouco, vamos dizer assim, cansado só de falar, e ele quer ouvir. E é justamente quando ele descobre a arte de ouvir. Né? A arte de ouvir, ela é até, eu diria assim para você, muito mais saudável, ela é muito mais cultural, porque quando nós passamos a ouvir, nós aprendemos muito mais. Quando nós estamos falando, nós não estamos ouvindo, né?
Você não tem alguma pergunta para o Renato?
Eu queria perguntar para ele aí, com relação a aparelhos que você tem, porque todos nós costumamos ter. Eu tenho lá uns 7, 8 rádios, cada um tem um monte de rádio, né?
Olha, se o Renato começar a falar nos aparelhos de rádio que ele tem...
Tem muito, Renato?
Ele vai ficar vendo o programa aqui falando. Não. Então me responda, o que o rádio representa para você, Renato?
O rádio representa para mim, eu diria assim, ele é um parte de um todo, né? Desde que eu me lembre que eu pude ter acesso ao dinheiro que eu comecei a trabalhar, eu sempre comprei algum rádio, eu sempre tive em contato com rádio, seja ele rádio amador, hoje rádio escuta, né? O rádio, ele faz parte das minhas bagagens de viagem, né? Ele faz parte da cabeceira da minha cama. Então, uhum. O rádio, eu não posso excluí-lo, né? Ele é um rádio, ele é um companheiro realmente da minha vida, assim como é a minha esposa, como é meu filho. Ele é um membro da família. Para mim, ele é um membro da família.
Eu concordo.
Aliás, por falar esposa, a esposa está aqui presente também. Como que chama ela?
Esposa?
Patrícia. Patrícia, seja bem-vinda aqui ao Encontro DX. Já está assistindo aqui a sua entrevista aqui. E como é que foi tua chegada ao DX Clube do Brasil, Renato?
Então, foi curioso. Quando eu descobri justamente que existia um grupo, na realidade muito grande, dividido em vários outros grupos no Brasil inteiro e no mundo, que eram os Rádio Escutas, que eu já havia até descobrido isso, mas eu pensei que com a modernidade havia se acabado esse tipo de hobby, né? Então veja como a gente pensa errado sobre isso. E realmente existia um universo muito grande de pessoas que, assim como eu, ficavam lá, às vezes até solitários, ouvindo rádio. E eu falei, poxa vida, mas será que todo mundo vai ser um ouvinte solitário? Foi quando, de repente, eu participei de uma lista, que é a lista Rádio Escuta na internet, e fui muito bem recebido pelo DX Clube do Brasil, né? O DX Clube do Brasil foi o primeiro clube que eu vim ter contato, que eu conheci as pessoas. E uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente essa atenção que eles deram a mim. Um novato, uma pessoa que estava chegando, né? E eles abriram todas as portas, me tiraram todas as dúvidas. E eu fiquei impressionado realmente com a facilidade de se fazer amizades. Lógico que tudo isso dependeu de uma iniciativa minha, né? Eu vejo hoje as pessoas com grande dificuldade de você trazer, por exemplo, para um evento, né? As pessoas se sentem intimidadas, né? E eu tento passar toda aquela experiência que eu tive, que as pessoas me deram assim uma tranquilidade, foi tudo natural, da forma que eu precisei, não da forma que o clube queria. O clube nunca chegou a falar assim, olha, vamos fazer. Não, o clube ele sempre me deixou muito à vontade. E eu acho que as pessoas às vezes temem muita coisa de se associar a outros rádios escutas, às vezes até por causa disso. E na realidade é um mito, isso não é um fato. O fato realmente é que as pessoas querem se conhecer, querem conhecer os outros robistas, né? Então o clube ele é muito importante, porque ele é o elo de união entre os rádios escutas.
E como rádio escuta e DXista, que área você prefere praticar? Assim? Ou a DX em AM, DX em onda curta, ou DX em FM? Você tem alguma coisa que você prefere nessa área? Ou você gosta de todas praticar?
Não, eu gosto do DXismo de amplitude média. Modulada, na faixa de ondas médias, né? Uhum. Até pelo nível de dificuldade, né? O êxito, às vezes, é tão pequeno. Às vezes nós passamos o ano inteiro procurando alguma coisa e não encontramos ali.
É verdade.
Mas a felicidade está nisso, justamente na dificuldade, né? Ou seja,
inclusive obter o cartão QSL, né?
Justamente, né? Então veja, mas eu sou também um ouvinte, antes de mais nada, de rádio. Eu gosto muito de ouvir rádio. E eu acho que eu sou um dos poucos privilegiados. Como eu trabalho ao lado de rádio, então eu tenho a possibilidade de ouvir durante o dia várias programações.
Explica isso aí. Você trabalha ao lado de rádio? O que quer dizer isso?
Na realidade,
uma emissora de rádio lá?
Não. Um receptor de rádio.
Tá bom.
Como eu sou autônomo, eu passo boa parte do tempo no meu escritório, que é na minha própria casa. E na minha cabeceira, assim, perto do computador, eu tenho um receptor. E eu tenho o hábito de ouvir alguns programas, desde rádios nacionais, em ondas médias, até as internacionais. Então eu gosto muito de ouvir, por exemplo, a Rádio Exterior da Espanha, à tarde.
Tem uma boa sintonia à tarde, né?
Muito boa. Eles transmitem especialmente aqui para o Brasil, então as antenas são viradas para cá. Gosto de ouvir também a Rádio Havana de Cuba, né? Que tem uma programação também muito seleta. E escuto algumas emissoras locais, né? Que, por exemplo, eu tenho o hábito de ouvir de manhã o noticiário local, né? De uma emissora, e depois à noite de outra emissora, para a gente sempre não ficar sempre ouvindo só uma versão.
Essa é a vantagem do rádio, né?
Sem dúvida. E aí, veja bem, a vantagem, como você colocou, né? Que a gente não para a nossa vida. Né? Nós estamos trabalhando e, ao mesmo tempo, podendo ouvir rádio.
Por isso eu gosto muito do rádio, porque o rádio permite você ter talvez até uma multiplicidade de coisas a fazer e está ouvindo rádio, né? Está dirigindo ouvindo rádio, está tomando banho ouvindo rádio. O rádio tem essa vantagem, a portabilidade do rádio, né? Essa é importante.
Renato, me fala, como você vê atualmente o DXismo aqui no Brasil?
deixismo no Brasil, ele, eu sinto que ele vem crescendo, curiosamente. Enquanto é, na verdade. Linha da contramão alguns ainda insistem em dizer que o rádio é uma coisa fora de uso, fora de moda, que a televisão, a internet e outros meios de telecomunicações ganharam grande espaço, é inegável nós negarmos isso. Mas tirar totalmente, né, o mérito do rádio, como o Cassiano acabou de colocar aqui, né, que o rádio ele não exige atenção total da gente, né, enquanto os outros meios exigem. Nós temos que parar o nosso tempo para poder ler um jornal, ou seja,
assistir televisão.
É. Até porque a comunicação da televisão ela é multimídia. A pessoa que está fazendo um jornalismo, por exemplo, ela fala o suficiente e depois ela vai colocar uma imagem. Então exige que nós olhamos para ela. O rádio não. O rádio basta que nós temos o sentido da audição. É. Podemos ali não estar totalmente concentrado no rádio, fazendo alguma coisa, mas assim que alguma coisa nos chama atenção, então nós dividimos um pouco o nosso raciocínio, a nossa atenção, para que ali a gente divida e possa prestar atenção. Então o rádio, eu vejo assim muita gente comentar isso, e vejo que no passado já houve esses comentários. Assim quando surgiu a televisão, quando surgiu a internet, o rádio pela internet, rádio via satélite, né? Sempre falavam...
Anunciaram o fim do rádio, né?
O rádio vai acabar, o rádio está com os dias contados, né? Olha, daqui 10 anos, daqui 5 anos, e já se passaram mais de 40 anos e o rádio continua mais vivo, né? E muita gente já se foi, inclusive, que falou do rádio, e o rádio continua aí.
É, apesar da internet, o computador, aliás, está auxiliando...
A mídia da internet se casando com o rádio, né? É verdade.
Você é do tipo do deixista que busca assim desesperadamente cartão QSL?
Não, eu sou tranquilo. Eu acho que cada um tem a sua personalidade no rádio, eu respeito muito. Tem aquele que ele gosta simplesmente só de ouvir o rádio para conquistar um cartão QSL. Tem aquele que é só um ouvinte de rádio. Então o rádio escuta, ele... Se a gente for dividir, a gente vai poder chegar em várias denominações, vários estilos de rádio escutas, né? Aqueles que gostam só de ouvir emissoras distantes, outros que gostam de ouvir emissoras locais, outros que gostam de fazer um pouco de cada coisa. E existe, inclusive, aquele rádio escuta que ele ouve pouco rádio, mas ele é um grande admirador do aparelho de rádio, receptor.
Eu concordo contigo.
Do receptor.
É, isso existe muito, né? A gente nota... Nós temos muitos amigos, amor, que praticamente quase nem gosta de ouvir, mas... colecionadores de rádio, né? Muitos amigos nossos colecionadores de rádio, né, amor?
Então, QSL, QSL mesmo, você não tem?
Não, eu tenho pouquinhos.
Mas
tenho poucos? Tenho, sim, tá claro. Mas não é o meu objetivo principal, né? O meu objetivo principal, primeiro, é usar o rádio como uma forma de fazer novos amigos. Eu acho isso maravilhoso. E nós também estamos aqui graças a ele hoje.
E como,
né,
você falou também do clube aí, né? Não existe uma regra, né? A grande vantagem disso, né? Ah, você tem que ter tanto QSL e tal, né? Eu também até gosto, eu gosto de QSL. Mas tem gente que tem, admiro a questão do rádio como um todo, ou então por parte de coisa, assim por diante, né? E o caso que nós somos do AM também, né, Moura? A gente comenta muito aqui com os ouvintes, né? Não são todas as emissoras de AM que pagam também o cartão QSL, né?
É verdade.
Eu tenho vários informes enviados, né? Mas isso não me deixa magoado, chateado, nada disso. Porque a emissora tem sua política, a emissora tem suas considerações lá, seus motivos. Então, o importante é, como diz o Paranadir, molecada, é curtir o barato, é curtir o rádio, né, Moura? É verdade, né? Isso é importante para nós, né? Mas, Moura, eu vou fazer a pergunta para ele aqui, que você não deixou falar, você está aí na direção direta aqui. E eu gostaria de perguntar para ele quantos rádios que ele tem. Ele vai ter que...
pensei gente... que ele já tinha esquecido e voltou, mas não vai ter jeito.
Porque eu, particularmente, tenho...
É melhor você responder,
né? Eu, particularmente, tenho 8 rádios em casa, 8 aparelhos de rádio em casa. Né?
Eu tenho 5 só.
E é isso aí, né? Qualquer dia a mulher não sabe, tem um amigo meu falou que a mulher não sabe, vai jogar o rádio fora ou ele fora, não sei qual está do
outro. Está dividido entre
eles. Não, eu tenho alguns aparelhos de rádio que foram adquiridos, inclusive, há pouco tempo. Não são coisas assim que eu tinha há muito tempo, não. Até porque nós sabemos que rádio, e rádio bom, infelizmente aqui no nosso país, ele custa um pouco caro, né?
Essa é uma questão crucial para a gente, né?
Isso. Nós vivemos num país onde a renda familiar é muito baixa, né? E os equipamentos são muito caros. Então, às vezes eu vejo pessoas, e sei que o rádio é um elemento motivador. Às vezes você tem um bom rádio, tem um produto bom de qualidade, é como ter uma ferramenta boa para você fazer um buraco na parede, né? Com precisão. Ou você vai pegar ali uma furadeira toda cheia de folga, né? Então, quer dizer, o rádio é uma ferramenta para nós que somos o Rádio Escuta. E ele é motivador. Mas eu sempre tento mostrar para as pessoas que eu comecei com rádio simples.
É.
E se tiver que voltar para o rádio simples, o hobby vai continuar.
Era o velho Motobras, sabe não? O que era Motobras?
Não, eu tive quem... Não, paraguaio mesmo. Esses radinhos de banquinha que nós chamamos, né? E existe rádios bons de banquinha. Existe porcaria também, nós sabemos, né? É difícil até, eu não tenho nem como dar um parâmetro para quem está ouvindo o programa
e gostaria, né?
Talvez, de tentar um radinho desse. A dica que eu dou é que você tem que testar realmente o rádio na hora, ter um pouquinho de conhecimento para você ter uma sensibilidade ali de poder identificar um rádio que tem uma qualidade razoável, porque boa nunca vai ser, 100%. Ali você realmente... Não tem como, mas vai ter alguma coisa razoável.
Inclusive, quando você fala isso, você quer dizer mais ou menos assim, a questão de sensibilidade, não é isso, né?
Mas seletividade. Eles são até muito sensíveis, esses radinhos. O problema deles são seletividade. Eles misturam um pouco mais as emissoras.
É, porque eu também comprei um rádio desses, assim, bem simplinho, que você falou aí. Ele pega, tem hora que ele pega até duas estações junto com o outro.
Legal, né?
Tem hora que chega quase duas.
A minha preocupação toda, Cassiano e Moura, é o seguinte. Para quem não conhece, e pega às vezes um equipamento desse e vai tirar como ideia que todos os outros são iguais, e não são.
Não são iguais.
Então veja, eu antes de chegar no meu rádio, esse rádio de banquinha, vamos assim chamar, né? Eu acho que eu comprei uns 4 ou 5 rádios. E desses 4 ou 5 rádios, nenhum deles eram bons. O último que foi muito bom. Inclusive, eu peguei, fui lá e comprei mais um, e depois eu presenteei um amigo com esse rádio. Então, não desistir. Não levar como regra geral, se você comprou um rádio que ele não é bom, experimente outro, né? E comece sim, comece com um radinho simples, porque o hobby ele não é feito de rádios caros, ele é feito do nosso amor pelo rádio.
Mas olha, o Renato, acho que a gente vai conversar, Moura.
A prosa tá boa?
Vou pedir para ele voltar no próximo programa.
A gente
pode conversar um pouco mais especificamente sobre rádio, né, Moura? E nós vamos agora colocar uma musiquinha para dar um refresco para os nossos ouvintes. Vamos deixar os nossos ouvintes com Gonzaguinha.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você merece. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, sangue, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Mas você merece.
Você ouve a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX, o programa que fala do rádio e das comunicações. Bem, amigos, chegamos ao final de mais uma edição do programa Encontro DX, agradecendo a sua audiência e no próximo programa pedir a volta do nosso amigo Renato Liano, não é isso? Renato, muito obrigado pela sua presença.
Vamos perguntar se ele pode vir aqui no próximo
programa. Claro, eu te agradeço. Aí a simpatia, aqui, né? Tantos anos ouvindo vocês.
E vamos falar um pouco sobre rádio nos próximos programas.
Com certeza.
Muito obrigado, viu, Renato?
Obrigado você. Moura, obrigado você, Cassiano, e você ouvinte aí que está nos ouvindo, muito obrigado aí e pela paciência aqui conosco, né? E vamos estar sim no próximo programa, com certeza.
Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Sábado que vem a gente tem encontro marcado. Até lá.
A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX. Até o próximo sábado, nesse mesmo horário.
Buscando este certo rei, a lembrança dele a me perseguir. Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré mostrou-se tão verdadeiro, pois vida da minha fé. Falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz. De gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz. Falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro, de amor e libertação. Lançou-me um olhar profundo, gelando meu coração. Depois me falou do mundo, me deu o selo da vocação. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava. Se é tudo que eu desejei, eu digo pensando nele, no meio de vós está
o reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. O reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. Jesus me ensinou de novo as coisas que eu aprendi. Por isso eu amei meu povo, e o livro da vida eu li. E em cada menina moça, em cada moço e rapaz, eu sonho que a minha gente será semente de eterna paz. Eu sonho que a minha gente será semente de eterna paz.
19 horas e 36 minutos.